retirar algumas restrições, de dar mais formação a estas famílias, mas também às próprias crianças para a sua autonomização na vida futura, se não considera que já estes espaços podem ser seguros para aquilo que poderá significar um passo importante nos avanços que nós precisamos. Se é certo, precisamos de medidas e de políticas em várias áreas no que toca ao interesse das crianças, nesta matéria muito concreta, porque trouxemos uma matéria muito concreta, se não considera o PSD que poderão ser já alguns passos seguros, que têm o respaldo até de vários técnicos e de muitas pessoas que trabalham nesta área e que possamos efetivamente aprofundar estes espaços seguros para que possamos efetivamente inverter aquilo que são dados que não podemos aceitar no nosso país, que é menos de 4% de crianças que estão em acolhimento familiar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Pires. Para responder, a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo pela Sra. Deputada Isabel Pires, a quem agradeço a questão colocada, e dizer o seguinte: de facto, há aqui mais do que é que nos une do que aquilo que nos separa no que diz respeito a esta matéria. Mas a senhora deputada pergunta diretamente se o PSD considera que as iniciativas que aqui são apresentadas pelo Bloco de Esquerda se as considera seguras para dar as respostas que são necessárias às crianças. E, quanto a isso, eu julgo que já ficou claro até por a própria intervenção do senhor deputado Pedro Filipe Soares que, efetivamente, não há certezas, e por isso é que nós dissemos, este é um passo, é efetivamente um passo, este tem mérito, desde logo estarmos aqui todos a debater, mas temos que ouvir entidades, temos que fazer estas alterações com as entidades que estão no terreno, que diariamente trabalham com estas matérias. E, portanto, é isso que nós queremos fazer e é isso que, da parte do PSD, será feito com toda a humildade e sempre com a perspectiva de melhorar aquilo que é a resposta às crianças e aos jovens. Quanto ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, que naturalmente também agradeço a pergunta, mas, Sr. Deputado, vai-me permitir que lhe diga que o Sr. Deputado está algo confuso, não ouviu a minha intervenção. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe, porque eu não sei muito bem o que é que o Sr. Deputado me perguntou. Porque o Sr. Deputado disse tudo e o seu contrário. Então, bem, vejamos. O Sr. Deputado começou por dizer que há aqui muita contradição, que o PSD começa a dizer que o Partido Socialista não faz nem deixa fazer, mas que depois acusa o Partido Socialista de fazer propaganda. E diz o Sr. Deputado, então faz ou não faz? Faz. Propaganda faz. Mas não é isso que é preciso. O que é preciso é que o Governo faça, atue para dar respostas às crianças e aos jovens. E é isso que não está a fazer. Se não, Sr. Deputado, vou-lhe dar um exemplo e vou-lhe deixar aqui uma pergunta, que é: onde está a portaria para regulamentar o acolhimento residencial? Há muito reclamada, há muito que devia estar cá fora. Sr. Deputado, onde é que está o resultado do grupo de trabalho? O Governo e o Sr. Deputado continuam e veio aqui, mais uma vez, relatar anúncios, e não é isso que é preciso. Vamos ser sérios. E nesta matéria, se todas as matérias exigem seriedade, esta por maioria de razão. Vamos ser sérios e vamos fazer um debate a sério. Juntem-se ao debate. Juntem-se ao debate e vejam que é possível, efetivamente, e que devemos melhorar aquilo que é necessário melhorar e que não está tudo bem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no mundo ideal, todas as crianças e jovens teriam a oportunidade de viver digna e saudavelmente com a sua família biológica ou de adoção. A realidade, porém, é muitas vezes madrasta deste ideal, e no mundo real, as famílias de acolhimento constituem uma realidade inescapável para a maioria das crianças e jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade. Para estas crianças e jovens que enfrentam dificuldades nas suas famílias de origem, seja por abuso, negligência, violência doméstica ou outras situações análogas, disponibilizar um ambiente seguro que garanta o seu bem-estar e desenvolvimento saudável não é apenas uma opção para a sociedade, mas uma prioridade que tem que ser garantida pelo Estado moderno. Dando eco a estas premissas, no preâmbulo do Decreto-Lei 139/2019, que estabelece o regime de execução do acolhimento familiar, medida de promoção dos direitos e de proteção das crianças e jovens em abrigo, o Governo acolhe esta perspectiva, privilegiando o acolhimento familiar destas crianças em detrimento da sua institucionalização. Através deste Decreto-Lei são assim reconhecidos, de forma implícita e explícita, vários benefícios associados ao acolhimento familiar destas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, entre os quais se encontram benefícios de ordem emocional, social e educativa, propedêuticos de preparação para a vida adulta e de referência ética e social. Em termos emocionais, muitas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade passam por experiências traumáticas. O acolhimento por uma família que lhes proporcione carinho e estabilidade pode fazer a diferença entre uma vida marcada pela adversidade e uma vida de oportunidades. Deste ponto de vista, as famílias de acolhimento constituem um porto de abrigo seguro, proporciona amor e compreende estas crianças e jovens. Este tipo de ambiente positivo é fundamental para a sua recuperação e para o seu desenvolvimento emocional saudável. Além disso, através do acolhimento familiar, estas crianças e jovens têm a oportunidade de criar laços afetivos e desenvolver relacionamentos significativos, em que o convívio com famílias de acolhimento bem estruturadas oferece o exemplo de relações saudáveis, baseadas no respeito mútuo e na resolução pacífica dos conflitos. Por exemplo, estas crianças e jovens aprendem a lidar com as suas emoções de maneira adequada, a comunicar de forma eficaz e a estabelecer relações saudáveis com os outros. Além disso, ao serem integrados no seio de uma família, têm a oportunidade de participar de atividades familiares, comunitárias e escolares, o que contribui para construir laços de pertença e de aceitação. Por todos estes motivos e até pela matriz conservadora do Partido Chega, que considera a família como célula-base da sociedade, esta é uma matéria que merece a maior atenção e relevância nos dias que correm. Sendo premente o reconhecer e valorizar o impacto transformador na vida das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade que as famílias de acolhimento podem ter, se lhes forem concedidas todas as condições necessárias para exercerem as suas atribuições. Temos exemplos como a Irlanda, onde 65% das crianças retiradas às famílias estão em famílias de acolhimento, 25% a 27% em famílias alargadas, 8% a 10% em acolhimento residencial. Há 15 anos estavam como nós. Em Espanha, no Reino Unido ou na Austrália, cerca de 90% destas crianças estão à guarda de famílias de acolhimento. Em Portugal, apenas 3%. É uma vergonha. É necessário que Portugal acompanhe o que melhor se faz no mundo. Para isso, basta que comece por concretizar o que já se encontra estipulado no referido Decreto-Lei 139/2019. Nesta matéria, ao contrário de tantas outras, em que o Governo se avilta de tudo anunciar e nada concretizar, estamos a lidar com cidadãos extremamente fragilizados, que precisam de uma resposta e de uma ação efetiva hoje. Neste sentido, não pode o Governo eximir-se da sua responsabilidade com a desculpa que o número de famílias de acolhimento será aumentado quando forem disponibilizados mais meios para o efeito. Tal exercício, mais do que autoindulgência, é de uma hipocrisia insustentável, porque o próprio Governo tem exclusivo o poder para disponibilizar esses meios. Uma hipocrisia destas, até para um Governo sem norte, é intolerável. Um Estado que não cuida das suas crianças é um Estado que põe em causa a sua própria existência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Falamos hoje de crianças e jovens, falamos hoje dos direitos das crianças, dos maus-tratos na infância, do acolhimento familiar, do acolhimento institucional. E falamos de projetos de vida que queremos sustentados. Falamos, no fundo, da base do nosso sistema de promoção e proteção de crianças e jovens. E em relação ao qual, Portugal tem feito um caminho profícuo nesta matéria, sendo que, cerca de 24 anos depois do início desta estratégia de intervenção mista, a ação judiciária e a ação formal, é de facto o momento de avaliar. São temas que nos convocam aqui neste plenário, neste Parlamento, na Casa da Democracia, mas que deve convocar também todas as pessoas para uma reflexão profunda e um debate sério, suscetível de aumentar o nosso conhecimento sobre a temática para melhor agir. Mas este é também o momento de elencar o que fizemos, aquilo que já sabemos sobre este fenómeno e com o caminho que vamos continuar a prosseguir. É tempo ainda de falarmos daquilo que não sabemos e queremos melhorar. Por isso, sempre nos pautamos por este princípio de avaliar para agir, sempre com o objetivo de melhorar o desenvolvimento e bem-estar de muitas das crianças e jovens e que, por ausência de condições socioeconómicas, negligência, maus-tratos, violência, não podem permanecer na sua família biológica. O atual Governo desenvolveu a Estratégia Nacional dos Direitos das Crianças, 2021-2024, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros de 18 de dezembro de 2020, aqui já elencada, e é uma estratégia que engloba 5 áreas distintas, sendo que 2 delas são fundamentais e eu gostaria de as destacar. Destaca a prioridade 4, de prevenir e combater a violência contra as crianças, e também a prioridade 5, sobre a produção de instrumentos e do conhecimento científico, potenciadores de uma visão global dos direitos das crianças e dos jovens. E dentro destes princípios e estratégias, não podemos nunca olvidar os princípios éticos e deontológicos de todos os profissionais envolvidos nestas áreas e nesta temática: serviço social, psicologia, magistratura. Os princípios, o princípio da subsidiariedade, por um lado, quanto à primazia do interesse superior da criança, aqui já subejamente referido e várias vezes reiterado, sobre qualquer outro interesse digno de proteção e, sempre que possível, a audição obrigatória e a participação da criança em todos os atos que lhe digam respeito. Continuando, este princípio de subsidiariedade, na intervenção e na adoção de medidas que devem ser, numa fase inicial, nos serviços de proximidade, para efetivamente conseguir detectar precocemente todas estas, todos estes maus tratos e situações de negligência, e também ao nível da promoção das competências parentais, sendo que, passando pelas CPCJs, Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e em última instância pelos tribunais. Também deve vigorar este princípio de subsidiariedade na aplicação das medidas, tentar que as primeiras medidas sejam efetivamente a permanência da criança no seu meio natural de vida ou possibilitar o regresso à família alargada e como resposta de fim de linha à adoção. Sempre no sentido de que o acolhimento residencial ou outras soluções, e quando elas se revelam necessárias, sejam pelo menor espaço de tempo possível e, caso seja necessário, as capacitem para uma vida independente. Do último relatório da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que aponta um total de medidas de cerca de 13.526 medidas aplicadas, bem sabemos, e aqui também já foi reiterado, a primeira, o apoio junto aos pais, sendo que, como em terceira posição, o acolhimento residencial e, por último, o acolhimento familiar. Sem dúvida que em Portugal vigora ainda um regime residencial, que é maioritário, sendo que esta transição deve ser efetuada com muito cuidado. Porque se por um lado há estudos, e sabemos que a Academia reflete esses estudos e defende que o acolhimento familiar, porque desenvolve maior vinculação, um outro tipo de desenvolvimento nas crianças, não é assim tão líquido que seja sempre numa situação positiva. Porque, por isso, esta transição tem que ser efetuada com muito, muito cuidado. É dado que em Portugal há ainda um grande desconhecimento desta medida, com a herança pesada que vimos ao nível do acolhimento residencial, como resposta maioritária, e é preciso desconstruir esta imagem de que esta é a melhor opção para a vida da criança. É nisso que estamos também a trabalhar e investir depois na sensibilização, na formação, em dar mais e melhores meios a essas famílias de acolhimento. Pese embora se concordar com aquilo E para finalizar, que se recomenda aqui hoje, até porque o que é referido é consensual na comunidade e merece toda a nossa atenção, e por isso a nossa saudação também ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda por este agendamento, importa reforçar e referir